DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia, seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou a Raquel Loureiro. Vamos aos destaques. Lei de violência doméstica em Moçambique completa 10 anos com balanço positivo, mas é preciso fazer mais, diz o Fórum Mulher.
Eu sinto que ainda o trabalho está sendo conduzido maioritariamente pela sociedade civil e o governo, infelizmente, está fazendo esforço, mas ainda não consegue cobrir a demanda e consegue dar toda a resposta que se espera.
Donald Trump mantém críticas ao processo de destituição movido contra si e tempo ainda para mais um episódio do Learning by Ear, aprender de ouvido. A lei de violência doméstica em Moçambique completou 10 anos este domingo. O balanço é positivo, no entanto, há ainda desafios. Em entrevista à DW, o Fórum Mulher, por exemplo, reclama um maior compromisso das autoridades públicas no combate a este problema. Detalhes com Débora Antunes.
A lei da violência doméstica em Moçambique completa 10 anos com muitas conquistas, mas os desafios persistem. Além de dar visibilidade a um problema antes escondido, a lei permitiu mudar a perspectiva dos papéis e responsabilidades definidos culturalmente para homens e mulheres no âmbito doméstico. A juíza moçambicana Vitalina Papadakis explica que o entendimento da questão da violência doméstica por parte da justiça não era favorável às mulheres antes da aprovação da lei.
Embora o Código Penal sempre tivesse punido as situações de violência física, no foro doméstico, uma simples chapada, entendia-se que isso não era assunto para ser resolvido ao nível das instituições de resolução de conflitos estatais.
A lei trouxe coragem a muitas vítimas, mas no início, a falta de preparo da polícia, da procuradoria e dos tribunais para lidar com essas questões dificultava ainda mais a busca por ajuda. Papadakis explica.
A polícia mandava que elas voltassem à família para ir resolver, serão assuntos com o marido, para ir resolver com o seu marido, porque aquele não era um assunto para ser resolvido ao nível da polícia, o que não era verdade. A procuradoria, os procuradores também não deram devido tratamento à questão, por não ter a noção da gravidade das situações de violência doméstica comparativamente aos crimes comuns. Os processos que foram levados ao tribunal também encontraram dificuldades porque os juízes entendiam que em situações em que justificava essa violência doméstica em virtude da falta de cumprimento daquilo que eram as obrigações da mulher, as obrigações domésticas. Atrasou-se a chegar à casa, não preparou a refeição, então justificava-se a atitude do seu companheiro.
Os números da violência ainda assustam. Segundo o Ministério da Saúde, houve um aumento de 71% nos registros de vítimas de violência doméstica em unidades de saúde do país em 2018. Apesar do alto percentual, Zira de Deus, diretora do Fórum Mulher, diz que este aumento pode indicar uma maior conscientização das mulheres em relação aos seus direitos.
Os dados refletem, sim, como uma situação bastante real que está acontecendo no nosso país, uma incidência de violência muito grande na sociedade. Primeiro também é derivado do aumento da consciência das mulheres sobre os seus direitos. Este aumento da consciência pode, de alguma forma, também estar a gerar o aumento da denúncia de casos de violência.
Zira sugere a melhora dos gabinetes de atendimento, com a disponibilização de serviço integrado às vítimas, incluindo atendimento policial e psicológico. Papadakis afirma que a lei também precisa de mudanças.
É necessário, sim, que ela seja alterada, mas não só no que diz respeito às suas disposições, né, seus artigos, a forma como trata determinados assuntos, mas de incluir na própria lei algo que já tinha sido referido no momento da sua preparação, que era, em determinadas situações, aquelas menos graves, onde não há lesão física, mesmo as questões de danos psicológicos e morais não são tão graves, a possibilidade de as instituições intervirem para a conciliação.
Para Nzira de Deus, ações do governo no combate ao problema ainda não são suficientes.
Eu sinto que ainda o trabalho está sendo conduzido maioritariamente pela sociedade civil e o governo, infelizmente, está fazendo esforço, mas ainda não consegue cobrir a demanda e não consegue dar toda a resposta que se espera.
Débora Antunes, DW.
E hoje queremos saber como avalia o cumprimento da lei contra a violência doméstica em Moçambique. Os infratores têm sido punidos? Perguntamos. Ao meu lado tenho Madalena Sampaio. Bom dia, Madalena. Já temos reações?
Bom dia, já temos muitos comentários. Sérgio Mauelele, por exemplo, considera que a aprovação da lei foi um avanço na proteção da mulher, aumentou a consciência da sociedade sobre este mal. No entanto, lembra este nosso ouvinte moçambicano, ainda há muito campo por desbravar, porque há muitos casos de abuso camuflado por pessoas de comportamento desviante que encontram na lei e, sobretudo, na distração de alguns agentes de autoridade, chantagem e outras práticas negativas. Bem haja à lei, escreve este nosso ouvinte moçambicano.
Obrigada, Madalena. Mais comentários à frente nesta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O presidente moçambicano Filipe Nyusi anunciou este fim de semana que o dinheiro extra das petrolíferas que vai entrar nos cofres do país servirá para ajudar a pagar as eleições e cobrir os prejuízos deixados pelos ciclones Idai e Kenneth. A petrolífera Ocidental anunciou na sexta-feira a conclusão da venda à Total da área 1 de exploração de gás natural. Apesar do valor do negócio não ter sido revelado, foi anunciado que, pelo imposto sobre mais-valias cobrado, o Estado receberá 880 milhões de dólares. Moçambique e Guiné-Bissau foram dois dos países ouvidos este fim de semana na Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque. No sábado, o ministro dos Negócios Estrangeiros de Moçambique, José António Pacheco, pediu mais rapidez na entrega dos apoios prometidos na sequência dos ciclones que atingiram o país e pediu também uma assistência contínua no processo de paz. Já Suzy Barbosa, chefe da diplomacia guineense, apelou à comunidade internacional para que garanta a operacionalidade da Força Conjunta Internacional no Sahel e apoio financeiro e técnico para as eleições presidenciais de 24 de novembro. Em São Tomé e Príncipe, o antigo primeiro-ministro, Patrice Trovoada, foi reeleito presidente de uma ala da Ação Democrática Independente, ADI, o maior partido da oposição no país. Patrice Trovoada, que ainda não regressou a São Tomé após as eleições de outubro de 2018, prometeu reestruturar o partido em 6 meses. Roberto Mugabe foi sepultado este sábado na sua terra natal. Ao contrário do que havia sido anunciado pelo governo, o funeral do ex-presidente do Zimbábue realizou-se a pedido da família em Zvimba e não no monumento reservado aos heróis da nação. Roberto Mugabe faleceu a 6 de setembro em Singapura, vítima de doença prolongada. 21,6 milhões foi este o valor arrecadado este domingo no leilão dos 25 carros de luxo do vice-presidente da Guiné Equatorial, Teodorin Obiang, que foram apreendidos no âmbito de um processo judicial na Suíça. O dinheiro será doado a instituições de caridade na Guiné Equatorial.
DW África. Deutsche Welle.
O presidente norte-americano Donald Trump disse este fim de semana que o processo de destituição em curso contra si é o maior golpe da história da política americana. Num vídeo publicado na sua conta do Twitter, Donald Trump dirigiu-se aos seus apoiantes.
The Democrats want to take away your guns.
Os democratas querem tirar-vos as armas, querem tirar-vos os cuidados de saúde, o vosso voto, a vossa liberdade e os juízes. Eles querem tirar-vos tudo. Não podemos nunca deixar que isso aconteça. Eles estão a tentar parar-me porque tenho lutado por vocês e eu nunca deixarei que isso aconteça. Já esta segunda-feira, o presidente norte-americano voltou a frisar na mesma rede social que o processo de impeachment em curso é uma caça às bruxas orquestrada pelos democratas. O inquérito de destituição contra o presidente norte-americano foi anunciado a semana passada por Nancy Pelosi, líder da Câmara de Representantes do Congresso dos Estados Unidos, por suspeitas de abuso de poder presidencial. presidencial. Trump está a ser acusado de, num telefonema no passado mês de julho, ter pressionado o seu homólogo ucraniano a investigar o seu opositor democrata, Joe Biden, em troca do descongelamento de ajuda financeira à Ucrânia. Joe Biden, ex-vice-presidente do governo de Barack Obama, é apontado como candidato democrata à Casa Branca e já reagiu ao sucedido. É bastante claro que Trump não olhará a meios para se agarrar ao poder. E depois de 70 sondagens seguidas terem mostrado que eu vencerei, não é de admirar que eu me tenha tornado alvo da sua atenção. Por sua vez, o democrata Adam Schiff, que preside a Comissão de Inteligência, garante que a investigação a Donald Trump continuará com o intuito de defender a segurança nacional. O mais importante aqui é proteger a segurança nacional dos Estados Unidos e ver se, em conversas com outros líderes mundiais, em particular com Putin, o presidente prejudicou a nossa segurança com o intuito de beneficiar a sua campanha. Dados os factos revelados, Nancy Pelosi, líder da Câmara de Representantes do Congresso dos Estados Unidos, não tem dúvidas. A opinião pública está agora do lado dos democratas. Na opinião pública, a maré mudou completamente. Pode voltar a mudar, quem sabe, mas neste momento e depois de ver a queixa e o relatório do inspetor-geral e a atitude arrogante da administração em relação a ela, o povo americano está a tomar uma decisão diferente. Durante as próximas duas semanas, as comissões do Congresso irão ouvir os depoimentos de 5 funcionários do Departamento de Estado norte-americano. Entre eles estão a embaixadora dos Estados Unidos na Ucrânia e o ex-enviado especial dos Estados Unidos para a Ucrânia, Kurt Volker, que se demitiu na passada sexta-feira na sequência deste caso.
DW Notícias.
No Egito, as autoridades voltaram ontem a ter o conhecido ativista Alaa Abdel Fattah, que estava em liberdade condicional, mas com a obrigação de pernoitar nas instalações da polícia. Os seus advogados já confirmaram a detenção, afirmando, no entanto, desconhecer os seus motivos. O presidente do Senegal, Macky Sall, concedeu uma remissão total da pena ao ex-presidente da Câmara de Dakar, Khalifa Sall, detido desde março de 2017 por fraude fiscal. Segundo os seus apoiantes, a condenação de Khalifa Sall foi uma manobra política para o impedir de concorrer às eleições deste ano, nas quais o presidente Macky Sall foi reeleito com mais de 58% dos votos. Khalifa Sall foi libertado ontem à noite. Vamos agora ao futebol. Nos jogos deste fim de semana, o 1 de agosto e o Petro de Luanda qualificaram-se para a fase de grupos da Liga dos Campeões Africanos. No que diz respeito à Bundesliga, o destaque vai para o Bayern de Munique, que chega à liderança da tabela depois de mais uma vitória, desta vez frente ao Paderborn por 3-2. Na sexta jornada do campeonato alemão, o Eintracht venceu a União de Berlim por 2-1, o Friburgo venceu o Fortuna Düsseldorf por 2-1 e o Wolfsburgo derrotou o Mainz por 1-0. Ainda no sábado, Mönchengladbach goleou o Hoffenheim por 3-0, um resultado que se repetiu na partida que colocou frente a frente o Leverkusen ao Augsburgo, tendo o Leverkusen levado os 3 pontos para casa. Ainda durante o fim de semana, o Hertha Berlim goleou o Colónia por 4-0, o Leipzig perdeu em casa frente ao Schalke por 3-1 e o Borussia Dortmund voltou a empatar, desta vez frente ao Werder Bremen por 2 bolas. Ficam por aqui as notícias. Fica agora com mais um episódio do Learning by Ear, aprender de ouvido.
DW Learning by Ear, aprender de ouvido.
Contra o Crime. Olá, bem-vindos ao 13º episódio da radionovela Contra o Crime, Muitos Factos, Uma Verdade. Quem matou Mauro Bamafor? A polícia de Lubina continua a investigar, mas ainda não descobriu os responsáveis pelo homicídio do empreiteiro, sobre o qual circulam rumores de corrupção. No episódio de hoje, os inspetores Marina e Carlos vão à casa da viúva do empreiteiro para lhe fazer algumas perguntas.
Boa tarde, senhora Bamafor. Sou a inspetora Marina do Departamento de Homicídios. E este é o meu colega, o inspetor Carlos.
Boa tarde, minha senhora.
Olá, inspetores. Como estão?
Estamos bem, obrigada, minha senhora. Gostaríamos de lhe fazer algumas perguntas sobre o seu marido que estamos a investigar.
Sim, podem entrar. Sentem-se, por favor.
Obrigado.
Obrigada, minha senhora. Antes de mais, lamentamos muito a sua perda.
Obrigada.
Bom, vamos tentar ser breves. Sabia dos horários de seu marido, onde ia, quem visitava ou com quem falava?
Infelizmente, não. A não ser que fosse um amigo chegado ou um familiar.
Minha senhora, para si isto pode ser difícil de ouvir, mas há rumores sobre o seu marido. As pessoas dizem que ele aceitava subornos. Também dizem que ele subornava e arranjava contratos de forma injusta.
O meu marido era um homem íntegro, inspetores.
Claro, sim, claro. Mas temos de fazer esta pergunta. Precisamos de descobrir quem teria motivos para lhe fazer mal.
Ele era um homem bom. Esses rumores são mentiras. Tenho a certeza absoluta que ele não era corrupto.
Muito bem, minha senhora.
Tendo em conta o trabalho que fazia, o seu marido deve ter conhecido muitas pessoas. Ele falava consigo sobre as pessoas com quem se encontrava regularmente.
Bem, nós falávamos sobre o trabalho dele,
uhum.
Mas não me lembro de nada fora do normal. A única pessoa que ele mencionava de vez em quando era o Nando.
O Nando Banjo? O líder juvenil?
Sim, ele e o meu marido pareciam dar-se muito bem, sobretudo ultimamente. Eles falavam muito ao telefone, mas o meu marido não tinha amigos próximos.
O que a senhora sabe sobre o trabalho dele no Centro de Juventude?
Não muito, lamento. Mas sei que era um projeto importante para ele.
Ela alguma vez se queixou de problemas com alguém?
Não. Ele era um homem sério, um homem gentil. Pelo que sei, não havia razões para ninguém discutir com ele.
Contra o crime.
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltamos agora, como é habitual, ao tema de abertura deste jornal. Esta segunda-feira perguntamos-lhe como avalia o cumprimento da lei contra a violência doméstica em Moçambique. Os infratores têm sido punidos? Questionamos. Madalena, já temos mais reações dos nossos ouvintes?
É verdade, temos mais comentários. Luís Pios escreveu-nos de Nampula, Moçambique, e avalia positivamente a lei porque diz: agora muita gente já tem uma noção básica sobre as consequências que advêm da prática da violência doméstica. Por outro lado, admite também que falta ainda fazer muito mais, mas sublinha: tudo o que foi feito até aqui é de louvar o esforço empreendido. Força a quem é de direito fazer valer a lei e nós, povo moçambicano, vamos dizer stop à violência doméstica. Também nos escreveu Lafo Baldé da Guiné-Bissau, que sublinha no Facebook da DW que qualquer infrator deve ser punido porque ninguém deve estar acima da lei. E Luquisito Bizek, da Beira, também de Moçambique, faz uma avaliação negativa sobre o cumprimento da lei, porque vários casos de violência contra a mulher não são denunciados, porque as vítimas têm medo de denunciar, porque têm medo de perder o seu lar ou porque também já têm bebés com esse marido infrator. Outro fator é que estas mulheres não têm um nível de escolaridade suficiente e não sabem nada sobre os seus direitos. Muitas vezes também são até menores de idade. Por vezes, os casos, quando chegam à responsabilidade das autoridades, não têm tido solução e aos infratores não são aplicadas as penas. Estes são casos mais frequentes nas zonas rurais. Lembra este nosso ouvinte, Luquisito Bizek, da Beira. Dionísio Murima lembra no Facebook da DW que os infratores são punidos desde que o crime chega às autoridades. E a Dulay Candé acha que os infratores não têm sido realmente punidos, pois é visível a criminalidade e a violência doméstica continua a preocupar os cidadãos todos os dias.
Obrigada, Madalena. Agradeço também a si que esteve aí desse lado e nos acompanhou esta manhã de segunda-feira. Nós voltamos mais logo. Até lá, tenha um ótimo dia.